Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora, meio-dia e uma ótima tarde para você ouvindo a Gabriela FM e a partir de agora, o Jornal do Meio-Dia, na sua segunda-feira, dia 1 de julho de 2024. Um grande abraço para você que está ouvindo a gente em qualquer lugar, você de casa, no trabalho, nas ruas, nas estradas, vai com cuidado, tem chuva aí em Ilhéus e região. Você também em qualquer lugar do mundo, através da internet, acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, que está no ar, está começando hoje. Eu estou aqui juntamente com o Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Lembrando que na quarta-feira, Kátia Gomes estará de volta aqui à bancada do Jornal do Meio-Dia. Só lembrando que hoje, Marcos, a gente aproveita para mandar aqueles parabéns mais que especial a todos os arquitetos, porque hoje é dia do arquiteto, tá bom? A você também que está dando aquele giro bacana. Não vou dizer em torno do sol, porque hoje não teve sol. Hoje a gente encarou a cara do inverno. E imagine, já tem um tempinho que eu não vejo um primeiro dia do mês ser na segunda-feira, né? Que está sendo hoje,
é
julho.
É. Um abraço aos arquitetos aí, né? Vocês aí que planejam, vocês que dimensionam, que constroem, um grande abraço. O nosso Jornal do Meio-Dia está começando no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Você participa aí através do nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita, viu? O Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. E a partir de agora, vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e três, agora a gente inicia as manchetes pelo jornal A Tarde da Bahia. Aeroporto de Feira de Santana encerra operações comerciais. Local funcionará como UTI e táxi aéreo.
Correio da Bahia. Ministério Público do Trabalho da Bahia investiga morte de garimpeiro na capital das Esmeraldas. Pindobaçu fica no norte baiano.
Tribuna da Bahia. Festejos de São Pedro terminam sem registro de crimes graves. Polícia contou com reconhecimento facial.
O Globo Rio de Janeiro. Eleições na França. Ultradireta lidera e Macron, esquerda, pedem união no segundo turno.
O Dia do Rio de Janeiro. Neta é presa, suspeita de furtar R$ 179 mil do avô para gastar no jogo do Tigrinho.
Extra Rio de Janeiro. Moradores de Rio das Pedras enfrentam tiroteios quase diários em meio à guerra no Comando Vermelho.
Folha de São Paulo. Ex-executiva da Americanas embarca em voo para o Brasil após ter prisão revogada.
O estado de São Paulo, sem repasses, 185 cidades paulistas teriam no máximo 10% do necessário para bancar as suas despesas.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, 30 anos do Plano Real, o marco histórico na economia do Brasil. 1º de julho, dia que o país venceu a inflação.
O Popular. Goiás. Detran deve leiloar 5.100 veículos em Goiás. Serão carros recuperáveis e sucatas.
Diário Catarinense. Santa Catarina abaixo de zero. 30 cidades registraram temperaturas negativas no domingo.
Gazeta do Povo Curitiba. STF volta a julgar se é possível incluir empresa no mesmo grupo em condenação trabalhista.
Valor Econômico de São Paulo. Importação de produtos químicos segue avançando. Indústria eleva pressão por defesa comercial.
A crítica a Manaus. Julho terá bandeira amarela na conta de luz. Define ANEEL com acréscimo que será de R$ 1,88 a cada 100 kWh.
Essas as manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país. Agora, 12:06, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Começando as notícias regionais aqui no Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira. 280 mil pessoas devem passar pelos aeroportos de Ilhéus, Una e Porto Seguro nas férias de julho. Os aeroportos Jorge Amado em Ilhéus, de Comandatuba em Una e de Porto Seguro têm oferta de voos extras até agosto. A estimativa de movimentação de passageiros, somando os três aeroportos, é de mais de 280 mil pessoas, com maior demanda em julho, mês de férias escolares na maioria dos estados do sudoeste e sul do Brasil. O aeroporto Jorge Amado em Ilhéus terá um aumento de cerca de 17% na frequência de viagens entre junho e agosto. De acordo com a Socicam, que detém a concessão do terminal aeroportuário, serão oferecidos 96 voos nesse período, além dos 550 regulares. A expectativa é que 160 mil passageiros embarquem e desembarquem pelo aeroporto do município do sul da Bahia. As aeronaves estão partindo e chegando de lugares como São Paulo e Campinas, Belo Horizonte, Minas Gerais e Salvador.
Ok, agora 12:10. A Internacional Travessias, empresa que opera e faz gestão dos serviços de ferry boat na Baía de Todos os Santos, recebeu uma condenação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Publicada neste mês, a decisão aponta o descumprimento das boas práticas de limpeza e desinfecção dos ferries Ivete Sangalo e Dorival Caymmi. A empresa foi condenada ao pagamento de multa de 300 mil. A Anvisa revelou que detectou falhas no processo de limpeza e coleta de lixo da embarcação Dorival Caymmi, falha no controle de vetores dessa mesma embarcação, condições higiênico-sanitárias insatisfatórias na embarcação Ivete Sangalo, sanitários e armários de guarda-coletes e falhas nos controles de vetores e da embarcação citada.
Pois é, agora 12:08. Olha, reconhecimento facial alcança 14º foragido da Justiça em festas juninas na Bahia. Um foragido da Justiça por dívida de pensão alimentícia foi capturado no sábado, dia 29, com auxílio do reconhecimento facial da SSP, Secretaria de Segurança Pública, na festa de São Pedro, em Itabuna. Uma plataforma de observação elevada, que amplia a eficiência da tecnologia, está em um ponto estratégico do evento. Após ser alcançado por militares do 15º Batalhão da Polícia Militar, o procurado foi apresentado na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, onde teve o mandado confirmado. A ferramenta já localizou 14 foragidos da Justiça nas festas juninas. Os procurados respondem pelos crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas, receptação e dívida de pensão. A tecnologia é empregada na capital, na região metropolitana de Salvador e em municípios do interior do estado. O indivíduo aí não paga a pensão do filho, vai curtir a festa, chega lá. É grampeado, Renatinho.
Pois é, não tinha dinheiro para pagar a pensão do filho, mas tinha dinheiro para gastar no São João, no Ita Pedro. E aí, eu acho que nem teve tempo de gastar, viu, mano? Olha, o aeroporto de Feira de Santana encerra operações comerciais. O aeroporto Governador João Duval Carneiro, em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, encerrou as operações comerciais na tarde de ontem, com a realização do último voo comercial no local. Por volta das 15 horas, uma aeronave de companhia aérea Azul seguiu em direção a Recife, em Pernambuco. Segundo informações do G1, a suspensão havia sido anunciada em maio. Os voos eram operados por uma aeronave ATR 72.600, com capacidade para 72 passageiros. Ainda conforme divulgado, a ocupação registrada nos últimos meses era de 60%. Em nota, a Azul disse que a suspensão faz parte de um processo normal de ajuste de capacidade e demanda e que os clientes afetados receberão assistência necessária. Os voos entre Feira e Recife começaram em 2022, após uma parceria entre o governo do estado e companhias aéreas. Os voos seguiam direto para a capital pernambucana, inicialmente 5 vezes por semana, Marcos.
Pois é. Agora a gente vai convocar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, com as notícias do setor policial.
As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Coutinho Neto.
Agora são 12:11, 12:11 para você almoçando, sinta-se à vontade. Boa tarde, Coutinho Neto.
Muito boa tarde para você também, Renato, Renatinho Nogueira. Muito boa tarde para você também, Marcos, Marcão Bezerra. Ótimo trabalho, excelente semana e que seja bem-vindo o segundo semestre, rapazes.
Valeu, Coutinho, um abraço para você também, excelente trabalho.
Valeu, turma! Muito obrigado também a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi neste 1º de julho, trazendo informações não só de Leão, mas também de toda a nossa região, extremo sul da Bahia. Começando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, zona norte de Ilhéus. Foi encontrado o corpo do Antônio Alves da Silva, que tinha 74 anos de idade, em uma estrada localizada no bairro Novo Ilhéus, na zona norte da cidade. De acordo com informações de uma pessoa que era ligada à família, a vítima, o senhor Antônio, havia saído de casa no bairro Novo Ilhéus para ir até um mercado que fica localizado lá no mesmo bairro, mas este não retornou, ficou desaparecido. Inclusive, até o aparelho do seu Antônio já estava desligado. O filho de seu Antônio esteve em Ilhéus fazendo reconhecimento do corpo, que já estava no departamento de polícia técnica. O corpo de seu Antônio foi liberado e foi sepultado na cidade de Moerarema, onde era sua terra natal. As causas da morte não foram divulgadas, mas sentimentos a toda a família enlutada de seu Antônio na cidade de Moerarema. Olha, em nossa região do Cacau, em rondas ostensivas em conjunto com a Rondesp Sul, na BA-262, na cidade de Coaraci, ao adentrar o perímetro urbano daquela cidade, nas proximidades do bairro Berimbau, a guarnição foi informada que em uma praça viu homens traficando, vendendo e portando drogas e armas de fogo. Ao deslocar para o local, a guarnição avistou os indivíduos que prenderam fuga, efetuando disparos contra quem? Contra os policiais, que após repelir a injusta agressão, os policiais encontraram o indivíduo caído ao solo, portando uma pistola com uma bolsa a tiracolo. De imediato foi prestado socorro. Sendo o indivíduo conduzido ao Hospital Geral de Coaraci e evoluindo posteriormente a óbito. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia de Coaraci para a adoção das medidas cabíveis. Foram eles: uma pistola Taurus calibre .40, 8 munições 9mm, 250 pedras de uma substância análoga a crack, 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 25 comprimidos de uma substância ignorada, além de um aparelho celular iPhone 7 Plus. Vamos agora até a bordo de sua viatura virtual ao extremo sul do estado. Moradores das imediações do estado Guaiamuzão, no bairro Baianão, em Porto Seguro, foram surpreendidos com disparos de arma de fogo contra o homem. Fato este que aconteceu no início da noite da última sexta-feira, dia 28, feriado aqui em Ilhéus, aniversário da Gabi. Segundo informações, logo após os disparos, os atiradores colocaram a vítima em um carro e carregaram a moto da vítima, ficou lá no local, a tempo em que alguém que passava registrou uma foto da moto ao lado do sangue da vítima. Eu vi essa foto. Antes que a polícia chegasse ao local, a moto da vítima, um Yamaha Fazer azul, foi retirada e encontrada ao lado do corpo em um estacionamento de uma cabana de praia na orla norte de Porto Seguro, já na manhã do último sábado, dia 29. A vítima foi identificada como sendo o fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro Maguini, de 22 anos, que residia no bairro Mirante Caravelas. Até o momento, não foi divulgado se a polícia já tem suspeitos e nem qual seria a motivação deste crime. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Porto Seguro. Ainda circulando pela violência e pelos fatos policiais no extremo sul da Bahia, um policial militar suspeito de matar um funcionário dos Correios na cidade de Itamaraju, ele foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, estado de São Paulo. A prisão aconteceu na manhã do último sábado. De acordo com as informações, os policiais federais plantonistas na delegacia da Polícia Federal do aeroporto de Congonhas foram alertados por agentes de Brasília sobre a presença de um procurado pela justiça no voo 1423, procedente de Porto Seguro. Após o pouso da aeronave, os policiais embarcaram no avião e localizaram Nailson de Oliveira Moura, que estava sentado na poltrona 29C. Ao confirmar sua identidade, verificou-se que ele possuía um mandado de prisão temporária expedido pela primeira vara criminal, júri e execuções penais da comarca de Itamaraju, datado do dia 30 de agosto do ano passado. Nailson de Oliveira se identificou como soldado de primeira classe e integrante da Polícia Militar da Bahia. Ele negou a autoria do crime e afirmou não saber da existência do mandado. O caso envolve o assassinato de Marco Silva de Jesus, servidor público dos Correios, que tinha 44 anos de idade, e que o homicídio aconteceu em agosto do ano passado, lá mesmo em Itamaraju. O carteiro, segundo informações, estaria devendo uma quantia de dinheiro a vários agiotas daquela cidade. De acordo com as informações que foram passadas pelo delegado responsável pelo caso, Gilvan Meirelles. Ainda, nós teremos sobre o estado. Um corpo masculino foi encontrado em estado avançado de decomposição no distrito de Barcelona, município de Caravelas. De acordo com as informações, o corpo estava dentro de um lago e trajava calça jeans escura. A Polícia Militar, através da sua 88 CIPM, foi informada e esteve no local, preservando a área até a chegada da Polícia Técnica, o DPT. O delegado plantonista Manuel Andreeta autorizou agente público Sidney Neves a remover o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Após exame de necrópsia e identificação, o corpo será liberado para a família realizar o sepultamento, mas até esta manhã o corpo ainda segue no Instituto Médico Legal sem identificação. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Hoje com ele, Renatinho Bad Boy, nosso Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Valeu, grande Coutinho Neto. Obrigado por suas primeiras informações. Você retorna logo mais aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, agora meio-dia 19, vamos às notícias estaduais. Baianos batem na trave e prêmio da Mega Sena sobe para 120 milhões de reais. Uma dezena separou 7 baianos do prêmio milionário da Mega Sena, sorteado na noite do último sábado, dia 29, no espaço de loterias da Caixa, em São Paulo. Moradores de Salvador e Teixeira de Freitas acertaram 5 das 6 dezenas. Uma das apostas feitas na capital foi um bolão com 5 participantes. Eles dividirão R$ 80.582,30. A outra aposta feita em Salvador foi simples, com 6 números, e faturou R$ 40.291,15. Este também foi o valor que ganhou um apostador de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. As dezenas sorteadas ontem foram, ou melhor, no sábado, foram 13, 25, 27, 30, 37 e 53. Em todo o país, houve 147 acertadores da quina. Na quadra, foram 9.980 apostas contempladas e cada uma recebendo aí R$ 847,80, Renatinho.
Ok, seguindo com mais informações, ordem de serviço para a obra do trecho 2 da Ferrovia Oeste-Leste é assinada. A Infra S.A., empresa pública federal vinculada ao Ministério Público dos Transportes, emitiu ordem de serviço para a conclusão do trecho 2 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste Fiol 2, que liga Caetité a Barreiras. O investimento será de R$ 365 milhões e 200 mil reais. E a previsão para a conclusão é de 26 meses, a partir da assinatura da ordem de serviço. Com cerca de 1.527 quilômetros de extensão, a Fiol ligará o Porto Sul em Ilhéus, aqui no sul da Bahia, a Figueirópolis em Tocantins, onde se conectará com a Ferrovia Norte-Sul. A ferrovia tem o objetivo de estabelecer alternativas mais econômicas para os fluxos de carga de longa distância, favorecer a multimodalidade, interligar a malha ferroviária brasileira e propor uma nova alternativa logística para o escoamento da produção agrícola e de mineração por meio do terminal portuário de Ilhéus. Na Bahia, a previsão é que a Fiol beneficie diretamente os municípios de Ilhéus, Uruçuca, Aurelino Leal, Ubaitaba, Gongugi, Itajibá, Aiquara, Itagi, Jequié, Manuel Vitorino, Barra da Estiva, Mirante, Taiansu, Aracatu, Brumado e Livramento do Brumado.
Pois bem, meio-dia 22. Olha, o Plano Real completa hoje, dia 1º, 30 anos, concebido para controlar a hiperinflação. A moeda que estabilizou a economia brasileira foi uma aposta arriscada que envolveu uma espécie de engenharia social para desindexar a inflação após sucessivos planos econômicos fracassados. Em matéria de hoje, a Agência Brasil lembra que antes da entrada oficial da moeda, ela foi precedida pela Unidade Real de Valor, URV. Por 3 meses, todos os preços e salários foram discriminados em cruzeiros, reais e em URV, cuja cotação variava diariamente e era mais ou menos atrelada ao dólar. Até o dia da criação do real, em que um real valia uma URV, que por sua vez valia 2.750 cruzeiros reais. Tem uma expressão popular ótima, que é o engenheiro de obra feita. Depois que fez, dizia: ah, bom, devia ter feito assim. Mas durante o processo, vamos lembrar, foi um processo extraordinariamente arriscado, difícil, com percalços, podia ter dado errado em vários momentos, relembrou o economista Pércio Arida, um dos pais do Real, em entrevista à TV Brasil, durante o lançamento em São Paulo do livro sobre os 30 anos do plano econômico. Então, até que enfim acertaram no plano adequado, né, que veio acabar com aquela hiperinflação, e Renatinho lembra bem, né?
É verdade.
Os preços subiam diariamente, né?
Ok, Marcão, amanhã, dia 2, dia da independência da Bahia, feriado aqui em toda a Bahia, né? Em Salvador, se prepara para receber mais uma vez as celebrações do 2 de julho, data em que marca a luta pela independência do Brasil na Bahia, que em 2024 tem como tema Povo Independente. Olha aí, o Bahia Notícias conversou com o secretário de Cultura e Turismo da capital baiana, Pedro Torinho, para esquentar o clima dos festejos de amanhã. Para o titular da Secult, o povo de Salvador tem a independência forjada em seu DNA. É um povo que tem seu DNA na sua cultura e identidade, também independência de concorrentes políticas alheias. Aqui a gente realmente faz o que quer. É uma cidade com que o povo tem independência nesse sentido no seu DNA, na sua essência. Então esse tema esse ano é para celebrar essa característica nossa de muito tempo e que a cada ano se afirma, disse ele. Além disso, Torinho analisou os festejos juninos realizados no Centro Histórico de Salvador e atualizou com exclusividade o andamento das obras importantes no setor cultural. Por fim, comentou a expectativa da cidade receber o show que marca os 10 anos de carreira solo do cantor Bel Marx, comemorando aí a independência da Bahia, Marcos.
É isso aí, viu? A gente vai para o intervalo comercial aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Voltamos já já, meio-dia e 25.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora meio-dia e 33, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia na sua segunda-feira, aqui pela Gabriela FM. Olha, o Ministério Público do Trabalho investiga a morte de homem em garimpo de esmeraldas na Bahia. O MPT, Ministério Público do Trabalho, instaurou inquérito para apurar as causas da morte de um homem que caiu em uma mina de exploração de esmeraldas em Pindobaçu, no norte do estado. Ainda não se sabe se Alan Alves Mamona, de 41 anos, trabalhava no garimpo ou se era empregado de algum garimpeiro que atuava no local. Segundo o MPT, equipes do órgão irão contar com informações dos órgãos que atuam no caso, como o Departamento de Polícia Técnica, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico Legal e, principalmente, a Superintendência Regional do Trabalho da Bahia, SRT Bahia. Alan morreu uma semana após completar 41 anos, segundo anunciada nas redes sociais. Ele era casado desde 2020 e tinha uma filha. O sepultamento da vítima aconteceu na manhã de sábado, dia 29. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu. Depoimentos foram coletados e foi iniciada a apuração do caso.
Ok, agora meio-dia e 36, daqui a pouquinho o Coutinho Neto volta com mais informações do mundo policial. Mas a Bahia recebeu 10 milhões e 200 mil reais em emendas para a festa de São João. Cruz das Almas foi a cidade que mais recebeu recursos. Ao menos 12 milhões e meio em emendas parlamentares foram destinados a estados e municípios para custeio de festas de São João por meio do Ministério do Turismo. Os recursos foram repassados para bancar festejos em cidades da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, a Bahia foi o principal destino dos recursos. Uma emenda de bancada repassou 10 milhões e 200 mil reais para a Secretaria de Turismo do Estado, que distribuiu as verbas entre 37 municípios. A cidade que mais recebeu recurso foi Cruz das Almas, que abriga um São João tradicional no Recôncavo Baiano, com 1 milhão. Na sequência, aparecem Santa Brígida e Coração de Maria. Em geral, as cidades receberam recursos que variam de 200 mil a 400 mil reais, Marcos.
Pois bem, agora meio-dia 35. Olha, a portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito começa hoje. A partir de hoje, segunda-feira, dia 1º, os donos de cartão de crédito poderão transferir o saldo devedor da fatura para uma instituição financeira que oferecer melhores condições de renegociação. É que entra em vigor uma resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovada em dezembro do ano passado, que busca diminuir o endividamento e melhorar a capacidade do consumidor se planejar. A resolução é a mesma que, desde janeiro, limitou os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% da dívida. Não estava prevista na lei do programa Desenrola a portabilidade do saldo devedor da fatura, que foi aprovada na última reunião do CMN do ano passado. A medida também vale para os demais instrumentos de pagamento pós-pagos, modalidades nas quais os recursos são depositados para pagamento de débitos já assumidos. A proposta da instituição financeira deve ser realizada por meio de uma operação de crédito consolidada que reestruture a dívida acumulada. Além disso, a portabilidade terá de ser feita de forma gratuita. Caso a instituição credora original faça uma contraproposta ao devedor, a operação de crédito consolidada deverá ter o mesmo prazo do refinanciamento da instituição proponente. Segundo o Banco Central, BC, a igualdade de prazos permitirá a comparação dos custos. Com relação à transparência, o CMN também aumentou a transparência nas faturas do cartão de crédito. Também a partir de hoje, as faturas deverão trazer uma área de destaque com as informações essenciais, como o valor total da fatura, data de vencimento da fatura do período vigente e limite total de crédito. As faturas também deverão ter uma área em que sejam oferecidas opções de pagamento. Nessa área, deverão estar especificadas apenas as seguintes informações: valor do pagamento mínimo obrigatório, valor dos encargos a serem cobrados no período seguinte, no caso de pagamento mínimo, opções de refinanciamento do saldo devedor da fatura, apresentadas na ordem do menor para o maior valor total a pagar, taxas efetivas de juros mensal e anual e custo efetivo total 7 das operações de crédito. O CMN também obrigou as instituições financeiras a enviar ao titular do cartão a data do vencimento da fatura por e-mail ou mensagem em algum canal de atendimento. O aviso terá de ser remetido com pelo menos 2 dias de antecedência. Por fim, as faturas terão uma área com informações complementares. Nesse campo, devem estar informações como lançamentos na conta de pagamento, identificação das operações de crédito contratadas, juros e encargos cobrados no período vigente, valor total de juros e encargos financiados cobrados referentes às operações de crédito contratadas, identificação das tarifas cobradas e limites individuais para cada tipo de operação, entre outros dados aí. Então, mudanças que são benéficas para o consumidor, né, Renatinho?
É isso aí. Olha, Marcos, apoiadores de Bolsonaro farão nova motocicleta no Farol da Barra. Um grupo de apoiadores do ex-presidente e já inelegível Jair Bolsonaro, do PL, fará amanhã mais uma motocicleta. A concentração ocorre a partir das 9 horas da manhã no Farol da Barra. Deve participar do evento o presidente do PL na Bahia e ex-ministro do governo Bolsonaro, João Roma, além de deputados como Leandro de Jesus. Nos últimos 2 anos, apoiadores do ex-presidente fizeram desfiles de motos por um trecho da Orla Baiana, como forma de reforçar o apoio ao ex-mandatário.
Agora 12:39. Vamos às notícias nacionais. Olha, ex-diretora da Americanas desembarca em São Paulo e se apresenta à Polícia Federal. A ex-diretora das lojas Americanas, Ana Saicali, desembarcou nessa segunda-feira, dia 1º, em São Paulo, e se apresentou à Polícia Federal na Delegacia Especial do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no âmbito das investigações sobre fraudes na companhia. A executiva estava em Portugal desde o último dia 15 de junho e teve o mandado de prisão contra ela revogado pelo juiz Márcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A condição era de que ela se apresentasse no aeroporto de Lisboa e entregasse o passaporte à Polícia Federal assim que chegasse ao Brasil. Saicali, de acordo com o relatório com parecer do MPF, o Ministério Público Federal, é uma das principais responsáveis pelos números falsos da Americanas, tendo pleno conhecimento e ciência inequívoca da construção de resultados fraudulentos da companhia. Também no fim de semana, o ex-CEO das lojas Americanas, Miguel Gutierrez, foi liberado pelas autoridades espanholas no sábado, dia 29, após ter sido preso pela polícia espanhola em Madrid um dia antes. Ele entregou o passaporte e terá que se apresentar a cada 15 dias, Renatinho.
Ok, olha, mulheres são maioria nos casamentos homoafetivos no Brasil. A divisão por gênero mostra que os casamentos homoafetivos entre casais femininos representam 56,8% do total de matrimônios homoafetivos no Brasil, com 50.707 celebrações desse tipo em cartórios desde 2013 até maio deste ano. Em 2023, foram feitos 7.254 matrimônios entre casais do sexo feminino, número 9,4% maior que os 6.632 de 2022. Já os matrimônios entre casais masculinos representam 43,2% no total de casamentos homoafetivos no Brasil, com 38.542 celebrações desse tipo em cartório de 2013 até maio deste ano. No ano passado, foram 6.358 cerimoniais entre casais do sexo masculino, aumento de 44,8% em comparação aos 4.390 matrimônios de 2022. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil, entidade que reúne os 7.488 cartórios que promovem os atos de nascimento, casamento e óbito no país. Segundo o levantamento divulgado na última sexta-feira, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, os cartórios de todo o país fizeram em 2023 13.613 casamentos entre pessoas do mesmo sexo e 4.150 alterações de gênero.
Pois bem, agora 12:42, vamos falar de saúde, que a dengue no Brasil o Brasil tem em 6 meses 6.100.000 casos e 4.200 mortes. Então, o Brasil encerrou o primeiro semestre de 2024, registrando 6.159.160 casos prováveis de dengue e 4.250 mortes pela doença. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, há ainda 2.730 óbitos em investigação. O coeficiente de incidência da dengue no país é agora de 3,033 casos para cada 100 mil habitantes e a taxa de letalidade é de 0,07. Dados divulgados nesta segunda-feira, dia 1º, em Brasília, mostram que a maior parte dos casos prováveis de dengue em 2024 foi anotada entre mulheres, 54,8%, contra 45,2% entre homens. Com relação à faixa etária, ao todo, 49,6% das ocorrências foram identificadas em pessoas brancas, 42,5% entre pardos e 6,2% entre pretos e 0,3% entre indígenas. A faixa etária de 20 a 29 anos concentra a maior parte das vítimas, seguida pela de 30 a 39 anos e pela de 40 a 49 anos. Entre as unidades federativas, o Distrito Federal registra o maior coeficiente de incidência de dengue, 9.626 casos por 100 mil habitantes. Em seguida estão Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Em números absolutos, São Paulo lidera com 1.900.000 ocorrências. Em seguida aparecem Minas Gerais com 1.600.000, Paraná 626.800, Santa Catarina 350.600 e Goiás 301.500 ocorrências, Renatinho.
Ok. Agora 12:45, vamos então chamar mais uma vez o nosso repórter Coutinho Neto, trazendo as notícias do mundo policial aqui no Jornal do Meio Dia.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro informando que aconteceu uma tragédia. 3 pessoas morreram ontem domingo. Saiba agora. O fato aconteceu na madrugada de ontem domingo na BR-116, que foi marcada por esta tragédia que resultou na morte de 3 pessoas. Guaciara Moreira foi identificada como sendo a terceira vítima que perdeu a vida após o veículo em que ela estava colidir com um caminhão e em seguida com uma carreta. O acidente ocorreu durante o retorno das celebrações de São Pedro na cidade de Belo Campo, que fica ali bem próximo à Vitória da Conquista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o automóvel modelo Fiat Siena, em uma tentativa de ultrapassagem indevida, colidiu lateralmente com um caminhão e posteriormente bateu em uma carreta que vinha em sentido contrário. As circunstâncias preliminares sugerem que a manobra arriscada, que a imprudência, foi determinante na causa do acidente. Além de Guaciara, também perderam a vida Lucas Alves Araújo e Leidiana Souza Cortes. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista, para o ML realizar os procedimentos necessários. Um homem morreu e outro ficou ferido em outro acidente nas rodovias da Bahia, este agora na BA-650, no trecho da zona rural de Ibirataia. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual por volta do meio-dia no último sábado. O carro ocupado pelo motorista e um passageiro saiu da estrada batendo violentamente contra uma árvore. O motorista, que não foi identificado, ficou preso às ferragens, morrendo no local. O corpo foi retirado pelos bombeiros militares. Já o passageiro, Avenício Machado, contou que não conhecia o condutor do carro e que estava só de carona. O motorista teria afirmado que estava viajando com destino a uma fazenda na região de Gandu. Disse Avenício que é morador de Vitória da Conquista e ele sofreu escoriações leves e foi socorrido pela equipe do SAMUzão 192 até o hospital. O departamento de polícia técnica foi acionado para remover o corpo e encaminhar ao IML. A causa do acidente está sendo apurada pela Polícia Rodoviária Estadual. Olha, um jovem identificado apenas como Leonardo, ele desapareceu após pular de uma ponte sobre o rio Gongogi na tarde de ontem, domingo. A ponte, localizada lá mesmo, na cidade de Gongogi, tem pelo menos, é segundo informações, 60 metros de altura. O jovem estava acompanhado de amigos quando teria pulado da ponte, desaparecido, e até o início da noite de ontem não havia sido encontrado. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira. Morreu na noite do último sábado, na cidade de Feira de Santana, uma criancinha, Agatha Sofia Santos Barros, de apenas 2 anos de idade. Segundo informações, a criança estava no interior da própria residência onde morava, localizada no bairro Lagoa Grande. Em um determinado momento, Agatha foi até a varanda onde ficavam os pneus de caçamba que pertencem ao pai dela. O objeto virou contra Agatha, o pneu caiu e atingiu a região do crânio da criancinha. Nesse momento, o irmão de Agatha gritou pela mãe pedindo socorro. De forma imediata, os pais levaram a criança para o Hospital Estadual da Criança em Feira de Santana, mas por volta das 20 horas, Agatha não resistiu aos ferimentos e a família está totalmente dilacerada. Uma mulher, ela morreu depois de ter parte do corpo esmagado em um acidente de trânsito na BR-324, em trecho da cidade de Riachão do Jacuípe, a cerca de 190 quilômetros de Salvador. A vítima foi identificada como Maria da Conceição Oliveira Ferreira. De acordo com informações da Brigada Anjos Jacuipenses, o atendimento à ocorrência foi feito por 9 horas da manhã. Testemunhas disseram que a vítima estava aprendendo a pilotar moto. Após se desequilibrar, caiu em uma carreta que seguia sentido Feira de Santana. Ela caiu embaixo da carreta. O Departamento de Polícia Técnica de Serrinha chegou ao local para a retirada do corpo. 2 filhos de Maria foram até o local, mas em estado de choque não tiveram condições de prestar mais informações. O motorista da carreta foi ouvido pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal. Um homem de 62 anos de idade, ele foi sentenciado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A condenação foi baseada na denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, que apontou o acusado como sendo avô da vítima, uma criança de apenas 2 aninhos de idade na época do crime. O julgamento aconteceu no último dia 14 e foi publicado no site do Ministério Público da Bahia na última sexta-feira, 28. De acordo com o Ministério Público, o caso aconteceu no ano de 2023 na zona rural de Quingigue, região do Cinzal da Bahia. O avô teria se aproveitado de um momento a sós com a neta para cometer o ato libidinoso. Os pais da criança começaram a desconfiar de que algo estava errado, pois notaram lesões nas partes íntimas da menina. A confirmação das suspeitas veio à tona quando o pai flagrou o avô durante a prática do crime. O tarado! A justiça decidiu manter a prisão preventiva do réu, considerando-se um risco para a sociedade, e determinou que ele cumpra a pena em regime fechado. É brincadeira, viu, Marcos? É brincadeira, Renato. E você, que continua no Jornal do Meio-Dia, estas notícias eu não gosto de trazer para você, ouvinte, mas faz parte do dia a dia e você fica sabendo de tudo aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, excepcionalmente hoje, na folga de nossa querida Kátia Gomes, na presença da bancada do JMD, Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Muito obrigado, Coutinho Neto, por suas informações aí do setor policial, sempre bem atualizado. Faltando 8 para 1 da tarde, olha, turbulência deixa pelo menos 30 feridos em voo entre Espanha e Uruguai. Uma turbulência que atingiu um avião da companhia aérea Air Europa deixou pelo menos 30 feridos na madrugada desta segunda-feira. O voo que seguia da Espanha para o Uruguai, com 325 passageiros, precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Natal. Segundo a Zurich Airport Brasil, que opera o aeroporto de Natal, a aeronave solicitou o pouso de emergência às 2h32 da madrugada. Inicialmente, a Zurich havia informado que o voo tinha partido da Holanda, mas a informação foi corrigida minutos depois. O voo partiu da Espanha. A Air Europa informou em nota que o voo foi desviado para Natal devido à natureza da turbulência e por razões de segurança. Então, vira e mexe, estão acontecendo essas turbulências aí em aviões. O importante, nesse caso, é manter o cinto de segurança, né, Renato?
É verdade. Olha aí, Marcos, a indústria produz 160 mil motocicletas e tem o melhor maio em 13 anos. Com 160.389 motocicletas produzidas em maio, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus, PIN, alcançaram o melhor resultado para o mês desde 2012, segundo o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motociclistas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo. Na comparação com o ano passado, o volume foi 3,4% superior. Já em relação a abril, houve uma queda de 1,8%, resultado do menor número de dias úteis, 2 dias a menos, devido aos feriados do Dia do Trabalho e Corpus Christi. De janeiro a maio, foram fabricadas 761.734 motocicletas, altas de 13,8% na comparação com o mesmo período de 2023. No acumulado do ano, a indústria também registrou o melhor desempenho nos últimos 13 anos. Eu acredito que é por isso que está subindo demais o valor das motos, das bikes, pela procura, né, Marcos?
É, a procura tem aumentado aí, viu? O pessoal quer economizar, né? Se adaptar às motos aí, mas todo cuidado é pouco, né?
É verdade.
É isso aí.
Temos que se tornar um motociclista e não um motoqueiro.
É isso aí, por aí. Pois bem, vamos ficando por aqui, Renatinho, com o nosso Jornal do Meio-Dia. E a gente agradece a sua audiência aí mais uma vez. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui no Jornal do Meio-Dia nesta segunda-feira, dia 1º de julho, véspera de feriado aqui no estado da Bahia, porque amanhã é o dia da independência da Bahia, né? A Kátia Gomes volta na quarta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia junto comigo. E a gente agradece a sua audiência, querido ouvinte. Lembrando que o nosso Jornal do Meio-Dia teve um oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Um abraço para você, Renatinho, um abraço para você, ouvinte.
Ok, Marcos, um abraço a todos curtindo a programação da 102,9. Tá chegando Suzy Luiz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.